As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Já estão fechadas as primeiras atribuições de espaços de venda na Festa dos Tabuleiros, sendo que ganha destaque a adjudicação da tenda do Mercado Municipal para a restauração à empresa Expo Sertan, por um valor a rondar os 135 mil euros, isto quando a base de licitação estava em 125 mil. É o valor mais elevado dentro dos espaços disponibilizar, sendo ainda de registar o pagamento de 6.125 euros por um espaço de venda de farturas na envolvente ao CTT, por exemplo, numa banca de 3.750 euros ou de 4.268 euros para uma banca de street food na mesma zona. Para já, no total, o município assegurou perto de 183 mil euros com estas atribuições de espaços. Há, contudo, vários lugares que ainda não mereceram propostas. Assim aconteceu na envolvente à biblioteca, na Avenida Maria de Lourdes Meli Castro, nas imediações do Instituto Politécnico ou ainda na Avenida Dono Nova Espreira. Também na envolvente ao Tribunal não houve a procura desejada. Nesse sentido, será feito um novo procedimento a publicar oportunamente, segundo o edital assinado por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A ERT vai iniciar nesta terça-feira o espaço de informação Freguesia a Freguesia. Assim, hoje, entre as 21 horas e as 22 horas, vai estar em foco a União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, com a presença do Presidente Jorge Graça. Antecipando um pouco da entrevista realizada ao autarca de Freguesia, destaque para o tema da Festa dos Tabuleiros, com Jorge Graça a defender que a Comissão deve procurar encontrar forma de, em próximas edições do evento, aumentar o número de tabuleiros que participam no cortejo.
Eu recordo-me quando há 20, 20 e tal anos levei tabuleiro, eu recordo-me que foram ter comigo para levar e agora o processo inverteu-se. Nós realmente, a Comissão reduziu o número de tabuleiros, nós a freguesia vamos levar 48 e se eu tivesse possibilidade de levar o dobro, eu teria com toda a certeza a procura que tenho tido nas últimas semanas, facilmente chegaria ao dobro de pessoas interessadas em levar tabuleiro. E isso abre-nos aqui outro paradigma, é que nós, que realmente a festa temos que pensar o que é que vamos querer da festa, porque nós vamos, há um investimento enorme para um fim de semana, para 4 horas, em que depois as pessoas não usufruem da festa. E eu acho que realmente temos que repensar este modo de festa, porque se até aqui a festa começou inicialmente em que era feita pelas pessoas, em que tudo era preparado pelas pessoas, agora com esta questão, com este investimento que tem sido feito nos últimos anos, eu acho que realmente temos que repensar o que é que queremos da festa. Se nos compensa gastar, investir um investimento tão grande para um fim de semana, para dois fins de semana. E isso também tem que ser feito a nível de tabuleiros, porque de facto está já há 4 anos, já na última festa, houve uma grande procura para levar tabuleiros e este ano ainda mais. E eu acho que realmente o trabalho que dá, nós andamos ali 9 meses a preparar tabuleiros e depois chegamos ali ao momento da festa e temos 4 horas. Eu acho que temos que pensar isto, sinceramente, porque se de facto houvesse mais oportunidade, eu acho que conseguíamos perfeitamente encaixar todas as pessoas, ou uma grande parte das pessoas que querem levar tabuleiros na festa. E depois há sempre estas guerrilhas entre pessoas, quem é que vai, quem é que não vai. Eu acho que realmente no futuro, e eu espero que isso aconteça já numa próxima edição, que se repense esta questão dos tabuleiros, das pessoas que vão levar tabuleiros, nós darmos oportunidades a uma grande parte das pessoas que querem levar tabuleiros também de estarem representadas. E é esse desafio que eu deixo já aqui à Comissão, de repensarmos o que é que poderemos fazer para envolver ainda mais pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério Público deduziu acusação para julgamento perante Tribunal Singular contra uma empresa e ainda contra o respectivo gestor pela prática de um crime de poluição ocorrido num concelho de Alcanena. Resulta fortemente indiciado dos autos que, no período compreendido entre setembro de 2015 e março de 2018, uma empresa que tem por objeto curtimento e acabamento de peles, comércio de peles, importação e exportação das mesmas, enterrou mais de 100 toneladas de restos de raspas de pele resultantes do processo de descarne, refere um esclarecimento do Ministério Público. Na sequência da conduta, os terrenos onde foram enterrados tais resíduos apresentam concentrações de chumbo com um valor excedente aos limites definidos em regulamentos nacionais e da União Europeia. Daí, tendo resultado a contaminação do lençol freático, que, a cerca de 2 metros de profundidade, apresenta cor escura e cheiro nauseabundo. Os terrenos em redor da empresa apresentam elevada carga orgânica e contaminação com metais e outras substâncias tóxicas como cloretos, fósforo, arsénio, chumbo, ferro, manganês, níquel e zinco, causando assim a degradação da qualidade do solo e da água existente no subsolo e perigo para a respectiva utilização. Decorre, entretanto, o prazo para a eventual abertura de instrução, que, a não ser requerida, implicará a apresentação dos factos a julgamento no juízo local criminal de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal da Chamusca volta a insistir na necessidade de resolver o problema da ponte da Chamusca. António Feliciano.
Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, exige que o Governo resolva de uma vez por todas a questão relacionada com a Ponte Isidro dos Reis, a conhecida como Ponte da Chamusca. Em declarações à Hertz, o autarca recorda que este problema se arrasta há cerca de 2 dezenas de anos, considerando que o assunto não se esgota tão só numa nova travessia, mas também na conclusão da A13 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha. Paulo Queimado lamenta que a sua população esteja a ser prejudicada, até mesmo com o transporte diário de matérias perigosas que têm como destino o ecoparque do Relvão.
Aquilo que os utentes podem esperar, aquilo que nós esperamos também que o próprio município, aliás, os vários municípios, possam esperar também de uma atuação da parte do Governo. Aquilo que nós temos vindo a solicitar e exigir, diríamos que é exigir, aos sucessivos governos, e estamos a falar há mais de 20 anos, a questão do troço do IC3 agora à 13 e com a nova travessia, e eu costumo dizer muitas vezes, a questão não se coloca só na ponte, a questão coloca-se na ligação da A13 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha, e nós não temos a culpa que tenha uma obra de arte pelo meio, para fazer a travessia do Tejo, mas o que nós sentimos realmente é que há um grande constrangimento, não só naquilo que é a travessia da ponte Isidro dos Reis, do ponte da Chamusca, mas também naquilo que é a circulação dentro do próprio concelho e nos concelhos limites. Quando cada vez mais se fala em coesão territorial, quando cada vez mais se fala em valorização do interior, quando se exige cada vez mais aos municípios que, dentro das suas competências, atraiam investimento, atraiam pessoas, que sejam competitivos, a verdade é que nós não conseguimos ser competitivos se não tivermos as mesmas condições dos nossos vizinhos. E quando falamos aqui neste eixo, Alpiarça, Chamusca, Golgã, sentimos realmente que há esta dificuldade, não só naquilo que é a ausência de uma autoestrada ou de uma via rápida nos nossos territórios, permita também, quando temos que captar investimento, os investidores, a primeira coisa que perguntam é, está bem, a distância até Lisboa é quanto? Temos autoestrada a quantos quilómetros dos vossos parques empresariais? E quando dizemos, pois, não temos, não conseguimos ser competitivos. Portanto, esta é a minha exigência realmente para que, dentro desta que é a coesão territorial, possamos, enquanto território, ter as mesmas condições que os outros territórios têm. E depois temos a agravante também de ter um ecoparque do Relvão. Logicamente, se estivermos a falar só da questão da silvicultura, se estivermos a falar só da questão da agricultura, daquilo que é o trânsito, seja dos tratores, seja dos carros de mercadorias tendo de traçar o nosso território, essa realmente é uma preocupação, mas temos a questão dos resíduos perigosos a passar todos os dias às nossas portas e às nossas janelas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há registro nesta altura para uma onda de furtos em cemitérios do Conselho de Tomar, depois de Hertz ter confirmado uma ocorrência em Peralvo, a freguesia de Peialvo. Desta vez há também a certeza de idênticos atos praticados na Aceceira e na Roda, ambos na mesma área territorial nabantina. A denúncia é da própria Junta, que apela aos lesados para que se dirigiram ao edifício da sede de freguesia, ou o espaço do cidadão, para inventariação e possível recuperação dos objetos roubados. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, no caso de Peralva, a GNR já recuperou parte dos objetos furtados e terá mesmo identificado alguns suspeitos da prática dos crimes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual, através do Gabinete Municipal de Proteção Civil, Florestal e Bombeiros, promove a mostra de meios e agentes de proteção civil nesta terça-feira. Até às 16h30 a ação decorre junto ao quartel dos bombeiros municipais de Sardual, na tapada da torre, e pretende sensibilizar toda a comunidade para a problemática dos riscos, dando a conhecer as entidades e os recursos utilizados neste âmbito. Além dos agentes e meios do Gabinete Municipal de Proteção Civil, Florestal e Bombeiros de Sardual, estarão também presentes entidades e instituições convidadas que integrarão a mostra em causa, como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Força Especial de Proteção Civil, o Exército Português, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana e a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. Este evento enquadra-se no Dia Internacional da Proteção Civil, que se comemorou no passado 1 de março e inclui-se neste conjunto mais alargado de iniciativas que foram promovidas no Conselho durante todo o mês de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro em Tomar reuniu a comunidade local em mais uma edição, a sexta da Mostra de Sopas, evento que decorreu no recinto de festas daquela localidade. Em declarações ao repórter Manuel Subtil, Jorge Jesus, presidente da mencionada entidade, afirmou que a associação está bem e que tem como objeto zelar pelo bem-estar dos mais de 100 crianças que frequentam o Centro Escolar de São Pedro. O dirigente revelou que a Associação de Pais gostaria de construir alpendres na entrada da escola e, por isso, deseja contar com o apoio da Câmara Municipal de Tomar.
Está a correr bem desde que assumimos aqui a Associação de Pais. Temos feito alguns eventos para dinamizar mais portanto, a Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro, a pensar nas crianças e em prol das crianças, para o bem-estar de todas elas. Tem sido algum desafio interessante. Vamos fazendo algumas atividades. O caso de hoje da Mostra das Sopas também será uma das atividades para o bem-estar das crianças, portanto, em prol das crianças. E é esse o objetivo, que todos nós, principalmente a comunidade aqui da Freguesia de São Pedro, se sintam bem com as suas crianças, com o desenvolvimento da Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro. E pronto, praticamente tem sido assim esta dinâmica.
Jorge Luís, para quem não conhece o vosso trabalho, o que é que a Associação faz diariamente no Centro Escolar?
A Associação no Centro Escolar diariamente, portanto, mantém o refeitório portanto, aberto, tem refeições para as crianças feitas no próprio dia, na hora, portanto, refeições bem confeccionadas. Temos parte do ATL também, onde nós acolhemos depois as crianças após o período de período escolar, onde ficam entregues à Associação de Pais, até que os pais têm possibilidade para os ir buscar à escola. Portanto, tem sido essa atividade diária no centro escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi assinado na Câmara de Torres Novas o protocolo de delegação de competências em matéria de educação nos agrupamentos de escolas de Torres Novas, a vigorar no ano de 2023 e seguintes. Protocolo semelhante ao que foi executado no ano transato e se revelou funcional, tendo os valores incorridos sido monitorizados e avaliados. Estabelece a delegação nos diretores dos agrupamentos, Arturo Gonçalves e Gil Paes, das competências para contratar o fornecimento de bens e serviços externos, adquirir equipamento e materiais de limpeza, higiene e comodato expediente ao realizar pequenas reparações essenciais ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino, do segundo e terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, refere uma publicação da autarquia torrejana. Para o exercício das competências delegadas, em termos de encargos com as instalações, é transferida a verba anual de mais de 37 mil euros para o agrupamento Artur Gonçalves, que inclui a escola EB23 Dr. António Chora Barroso e básica, e a escola secundária Artur Gonçalves, e de mais também 37 mil euros para o agrupamento Gil Paes, do qual fazem parte as escolas EB23 Manuel Figueiredo e a escola secundária Maria Lamas. O valor a transferir para a aquisição de equipamentos é apurado em função do número de alunos matriculados a 31 de janeiro do ano respectivo, sendo de 6,30 € por aluno. Para 2023 será de mais de 8 mil euros para o agrupamento de escolas Artur Gonçalves, com um total de 1.285 alunos, e de mais de 8 mil euros também para o agrupamento de escolas Gil Paes, com 1.291 alunos ascendendo ao valor global de 16.228 euros. O presente protocolo irá vigorar no ano civil de 2023, renovando-se automaticamente para os anos seguintes, podendo ser sujeito a revisão ou alteração, nomeadamente no que se refere aos valores a transferir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está disponível a revisão do projeto educativo municipal do município de Abrantes, assim como o Pacto Educativo Local. Documento estratégico na área, o projeto educativo municipal estabelece um conjunto de ações orientadoras para os próximos anos que assentam em 6 eixos de ação e na criação de projetos âncora, como é exemplo o Festival da Juventude, onde o envolvimento e a participação de toda a comunidade educativa é fundamental. São 6 os eixos estratégicos que compõem o novo projeto educativo municipal de Abrantes para os anos letivos no período de 2022-2025. Equidade e igualdade de oportunidades no acesso e sucesso educativos, qualificação profissional e emprego, promoção do conhecimento e aprendizagem ao longo da vida, articulação e cooperação institucional, ainda valorização dos recursos educativos e investigação em educação e formação. Cada um destes eixos de ação terá ações concretas e projetos âncora, como é desse exemplo a realização do Festival das Juventudes, que este ano irá decorrer nos dias 4, 5 e 6 de maio, onde se pretendem divulgar as várias ofertas formativas para os jovens ou gestão integrada dos recursos educativos, que permitirá uma gestão integrada de proximidade dos equipamentos, refeições e transportes escolares.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 11º Rally Histórico de Vila da Sertã realiza-se já no próximo sábado, 1 de abril, organizada pela Lusitânia Automóvel Clube, com o apoio do município da Sertã. Trata-se da prova inaugural do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, organizado sobre a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Considerada já uma prova clássica nesta disciplina do desporto automóvel na Península Ibérica, terá a sua base operacional na Casa da Cultura e na Alameda da Carvalha, local de onde partirão os concorrentes para uma prova de regularidade em estrada aberta com cerca de 280 km com percurso secreto. A organização tem a expectativa de reunir nesta prova cerca de 40 de equipas portuguesas e espanholas, ganhando com isso este rally estatuto internacional. Entre as equipas já inscritas encontram-se os campeões nacionais em título, Luís Carvalho Sancho Ramalho, em BMW 202 de 1970.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, Tomar vai ter um novo postal de entrada, o tão conhecido acampamento do Flecheiro, onde estão instaladas várias famílias, tem os dias contados. É verdade, a tão desejada obra da margem direita do Rinabão vai começar. Na passada semana foi precisamente assinada a consignação da empreitada da terceira fase dos arranjos exteriores e arruamentos do Flecheiro, que envolverá todo o espaço degradado situado para jusante da Ponte Pedonal até à saída da cidade. Esta intervenção fica a cargo da empresa 9 Pro Construções S.A., que apresentou no concurso público uma proposta de 2.493.000 euros e cujo prazo de execução se estenderá até ao final deste ano. Esta intervenção irá acarretar uma área global de mais de 36 mil metros quadrados e incidirá na valorização da paisagem e na prevenção de cheias, criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional, mas também atrativo para os diferentes estratos etários da população, utilizando pavimentos e mobiliário urbano resistente às potenciais inundações provocadas pelo caudal do Rinabão. Neste local vai ainda ser criada uma grande bacia hidrográfica de escoamento de águas, uma vez que o Rinabão é dos que corre mais risco de ocorrência de cheias rápidas. E por isso vai existir um grande movimento de terras durante a obra para construir uma bolsa de água, que esta é também uma das razões que explica o porquê de não ser possível a realização de construções nesta zona. Recorde-se que na zona do Flecheiro chegaram a viver mais de 250 pessoas em barracas. E nesta última década a autarquia tem vindo a realojar os cidadãos em habitações sociais. A obra não avançou mais cedo, precisamente porque faltava realojar cerca de 40 de pessoas que ainda residiam no Flecheiro e foi necessário, naturalmente, aumentar o parque habitacional de Tomar. mas caras e caros ouvintes, não tínhamos dúvidas que esta empreitada vai mudar o rosto da cidade a vários níveis, dando-lhe a valorização e dignidade que merecia há muitos anos. E os sumarenses vão poder aproveitar melhor o seu rio e as suas margens. Ou como a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, frisou várias vezes, esta empreitada visa essencialmente devolver a margem direita aos tomarenses. Se ontem era uma utopia, hoje estamos mais perto da sua concretização. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a IARTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.